בעזרת השם, דף חב זין, תדודש בחורות, עולה פסוע בבין, צנוב דף שלמה לכם. סתם עוד דף חב ועמוד בית, נו לליה ג'יבש, ונו דפויז עוד דויס פונצ'יוס. נמתה גדליה. אם אמר לו הכהן, בתוך הזמן, תנאו לי, הרי זה לא ייתן לו. אתם מבינים את המשנה וסיגינש. כי כאילו, הפסוע תהיו מנימאו פרימוג'ניטו, סיו הנימאו הוולידו, אם תהיו הסקריפיקטו. ויוס כהנים קומי הקרני. Se o animal é defeituoso, tem que ser dado para o Kohen. Mas a responsabilidade de criar o animal é do dono. Então se ele tem um animal de porte leve, ele tem que ficar com o animal por 30 dias. E se tem um animal de porte pesado, primogênito tem que ficar com o animal por 50 dias. Assim fala que está na cama da Mishnah. Depois que passam esses dias, o animal já está relativamente independente. E aí o dono vai dar para o Kohen. Não deve dar para o Kohen criar o animal. Agora, por exemplo, a pessoa tem um animal primogênito, ele está criando o animal. Vem um Kohen e fala, eu vou te poupar de criar o animal. Me dá, eu crio e você se livra disso. Fala Mishnah, o Israel não pode dar esse animal para o Kohen. A pergunta é, Maitama, por que não? Então, Rav Sheshet, explica Rav Sheshet, Preshenirá, que Kohen Amesayev Betagranot. Sabemos que a pessoa tem que dar matanot keuná, tem que dar matanot anim também. Trumot e masrot, oferidas para o Kohen, dízimos, primeiro dízimo é dado para o Levi, o segundo dízimo é comido em Yerushalayim, em alguns anos a gente dá uma serani, o dízimo dos pobres, isso da safra. Então digamos que a pessoa está colhendo o trigo do campo dele, vem um Kohen e vem ajudar o dono a armazenar o trigo. Kohen Amesayev Betagranot. Esse dono, esse Israel, não pode dar para esse Kohen a truma. Porque esse Kohen veio ajudar para armazenar, porque ele quer a truma. Ele quer prestar um serviço para o Israel. Em troca disso, ele espera receber a truma. Isso é proibido. Porque a Torá diz, os Kohanim vão receber matanot keuná, esses presentes, partes do animal, o animal primogênito, as oferendas da safra. Os Kohanim vão receber tudo isso em troca do serviço deles do Beit HaMikdash. Esse é o motivo. O Kohen não deve prestar um serviço para o Israel para receber a truma. Como a gente vê, existe um pacto entre o Hashem e os Kohanim. Eles vão receber por causa desse serviço no Beit HaMikdash, não por causa de uma outra prestação de serviços. Então, se o Kohen chegar para o sujeito e falar, me dá o seu primogênito, em vez de você criar um animal, eu vou criar. Isso é proibido. Porque o Kohen está recebendo esse primogênito em troca disso que ele prestou esse serviço para Israel, poupou ele de criar o animal, o Kohen vai criar e por causa disso ele vai receber o primogênito, isso é proibido. Não tem nada a falar breta mais sobre isso. Hakohanim ve'alevim ve'anim. O Kohen, o Levi e o pobre. Hamesaim betaluim, o betagranot, o betamitbechaim. Se eles vêm ajudar o Israel a cuidar dos animais, ou a armazenar a safra, ou a cortar as partes do animal, cortar a carne, e o que eles querem é receber matanot keunai, matanot anim desse Israel. Enot nim laem trumau maaser, bezhará. O Israel não pode dar para esse pessoal as partes de Matanot Keunai, Matanot Anim e os dízimos para eles, em troca desse serviço, em troca dessa ajuda. Como a gente viu antes. Veimos sim que é Hilelu. Velema Katuv Omer Shichatem Brita Levi. Se acontecer uma situação dessas e o Israel deu para eles, por causa dessa ajuda, eles transgrediram um pacto. Tem o pacto da tribo de Levi. Então, como a gente mencionou antes, um motivo. Veomeri, mais um passo. Vei kodet kochebne iserote haralu velotamuto. Diz o passo. Não transgridam o pacto dos dízimos e das matanot, e aí vocês não vão morrer de forma precoce. Então, mas Veomeri, o que esse segundo passo vai acrescentar? Vejitem a mitá-lo. Eu poderia pensar, Se o Cohen ajudou a armazenar o trigo e ele espera receber a Truma, e por isso ele recebe a Truma, eu poderia pensar que ele pecou, ele transgrediu o pacto dele, mas ele não vai morrer de forma precoce. Por isso temos o outro passo, diz o Cohen, não deve transgredir o pacto dele. Se ele não transgride, ele não vai morrer de forma precoce. Se vê que se ele transgride esse pacto, ele vai morrer de forma precoce. O Bichu Hachamim le Konsan veliod mafrishin alem truma mishalem. Os sábios queriam fazer o seguinte: se o Israel recebeu a ajuda do Cohen e deu para o Cohen, por exemplo, 5 quilos de trigo por truma, os sábios queriam multar também o Israel. Também ele fez errado. Não deve dar a truma para o Cohen em troca do serviço. Deve dar a truma para o Cohen em troca do serviço no Betamigdash. Os sábios queriam obrigar esse Israel a separar mais 5 quilos de truma, com uma multa. Mas não fizeram isso. O Viplemah Alokansum, por que os sábios não multaram o Israel? Dilmatil Afrush Minaptura Lachiyuv. Os sábios tiveram um receio. Esse Israel deu para o Cohen 5 quilos de trigo de truma, por exemplo, em troca do serviço. Se os sábios vão dizer, você tem que separar mais 5 quilos, pode ser que esse Israel vai pensar que essa truma primeiro não valeu. Esses primeiros 5 quilos, pode ser que ele vai pensar que não valeram como truma. Pela Torá, valeram. Esse lote dele está isento de truma. Se vamos falar para ele, separa mais 5 quilos, ele pode chegar a pensar que pela Torá isso está obrigado a truma. O que acontece? Ele tem um outro lote de trigo. Existe o receio que ele vai pegar trigo desse primeiro lote como truma para isentar também o segundo lote. Esse segundo lote está obrigado pela Torá a truma. Ele não separou truma ainda. Está obrigado, é Hiuv. Pode ser que ele vai pegar do primeiro lote, que ele já tinha separado de 5 quilos. Pode ser que ele vai pegar desse trigo do primeiro lote como truma para isentar também o outro lote. Isso é problemático. É minaptura la Hiuv. Ele está pegando o trigo que está isento de truma como truma para um trigo que está obrigado, para isentar o segundo lote que está obrigado pela Torá. Isso não funciona. Com relação a truma, a pessoa tem que pegar trigo que está obrigado a truma, designar isso como truma, para isentar o resto. Ele não pode pegar trigo que está isento de truma, como truma, para isentar o que está obrigado. Isso não funciona. Então, por causa desse receio, talvez a pessoa vai pensar que esse primeiro lote está obrigado pela Torá, os sábios não multaram o Israel. O Bekulam Yesh Bahem Tovatana, na Bealim. Para falar para uma novidade, existe a situação de Tovatana. Keitzad, o que significa isso? Israel Sheifrish Truma Mikirio, um Mitzvah Israel Acher, Vamarlo, Halecha Selaze, Otneo Leben Bitikue, Mutar. Fala para uma novidade. Digamos, Reuven, ele separou a Truma e não deu para o Cohen ainda. Vem Shimon e fala para Reuven. Reuven, toma essa moeda, dá essa truma para o meu neto Cohen. Isso é permitido. Ele pode dar para o neto de Shimon, que é Cohen. Nesse caso, quem provocou isso foi o Israel. Shimon não é Cohen. Shimon quer convencer Reuven, dá para o meu neto Cohen, isso é permitido, ele pode dar. Nesse caso, não foi o Cohen que provocou isso, foi o Israel. Então isso é permitido. E mas a Cohen, a Cohen Assur. Se vem alguém, Cohen, para Reuven e falar, Reuven, toma essa moeda, dá para o meu amigo Cohen, isso é proibido. Os Kohanim não podem provocar que a pessoa vai dar matanot keunah por causa dessa moeda, por causa desse favor ou prestação de serviços. Os Kohanim não podem, eles têm que receber por causa do serviço no Beit HaMikdash. Então ele não pode provocar Reuven para dar para algum Cohen que ele queira a truma. Mas se Shimon vem, Shimon não é Cohen, ele pode dar moeda para Reuven e falar, dá para o meu neto Cohen, se permitir. Não foi um Cohen que provocou isso. Vetana, Maitama, Lokiamar, Matanot, Kiuna. Pergunta agora, por que quando a Breita diz essa lei de Tovatana, que a gente acabou de ver da moeda, por que a Breita só fala essa lei no caso da Truma? Por que não fala no caso das partes do animal que são dadas para os Kohanim? Zroa, Lechayim, Keivah. O braço do animal, as bochechas e o estômago. Ou o caso de um primogênito defeituoso que é dado para o Kuen? Por que a Breda só fala esse caso da Tovatana? No caso da Truma, você explica. Amala, Truma de Kedushat Gufi, de Kema de Lomitachla, Loati Lemiteba. Explica que essa lei só se aplica no caso da oferenda. Só se aplica no caso da Truma. Por quê? Quando a pessoa separa, por exemplo, trigo como Truma, esse trigo de Truma é santificado, tem que Kedushat Guf, tem essa entidade corporal como se fosse um sacrifício. É impossível resgatar essa truma. A pessoa não pode dar dinheiro para alguém para receber essa truma de volta como laico. Não tem como resgatar, transformar a truma de santificado para hulim, para laico, dentro do dinheiro. Porque é como um sacrifício. A pessoa que tem um animal válido para o sacrifício, que foi santificado, tem que do jataguf, tem essa entidade corporal do sacrifício. Não tem como ser resgatado. A não ser que se torne defeituoso, perca do jataguf. A Trumá não tem como ser resgatada. Então, nesse caso, não temos nenhum receio. Vem Shimon para Reuven, dá para Reuven uma moeda. E fala, Reuven, dá para o meu neto Cohen essa Trumá. Ele pode dar. Esse Cohen, ele sabe que esse Trumá não tem como ser resgatado. O Cohen não vai pensar que quando esse dinheiro foi dado para Reuven, aconteceu aqui um resgate dessa Trumá. Ele vai saber que isso é Trumá. Ele não vai impurificar a Trumá. Ele vai cumprir as leis. Então, não tem problema. Hani, que vai de Kedushat Damim, Nino, Atremite Beom, de Bar Mitra Kedushatayo, Arba Azuzi, Matalemina Ben, Minakuli. Já no caso de partes do animal que são dadas para os Kuanim, Zro Alechaem Keva, ou no caso de um primogênito defeituoso, eles têm Kedushat Damim, a santidade do seu valor. Se o primogênito defeituoso é abatido, não tem a santidade corporal do primogênito mais. Então, e também, essas partes do animal Zrole, Haim e Keva não tem entidade corporal, não tem Kedushat Aguf. Então, existe um receio nesse caso. Pode ser que esse Kohen, que recebeu essas partes, por causa que a moeda foi dada para Reuven, pode ser que esse Kohen vai pensar, quando essa moeda foi dada de Shimon para Reuven, aconteceu um resgate dessas partes do animal. Pode ser que ele vai pensar que isso é laico e vai dar para um cachorro comer, o que é proibido. Então, por causa desse receio, os sábios proibiram que Shimon dê uma moeda para Reuven, para que Reuven dê a carne de um primogênito defeituoso para um Kohen, ou as partes de qualquer animal laico que são dadas para os Kohanim, Zroel Haim Keva, é proibido por causa desse receio. Talvez esse Kohen que vai receber o braço, as bochechas, o estômago do animal, vai pensar que aconteceu um resgate. Ele pode dar isso para um cachorro comer, que é proibido. Então, por causa desse receio, só permitiram essa tovatana no caso da truma. Amarava diz lá, Trumat chutzlaretz en bamishum kohen amesayem betagranot. Então, na terra de Israel, temos a mitzvah de trumot e maastrot. Pela Torá. Fora da terra de Israel, pela Torá não existe obrigação de oferendas e dízimos. Os sábios decretaram que sim, mesmo que a pessoa está morando fora da terra de Israel, se é um judeu que tem um campo, ele deve separar Trumot e Maastrot. Para que as pessoas não se esqueçam dessas leis. Para quando a pessoa vai para a terra de Israel, já está acostumado que se ele tem um campo, ele tem que separar Trumot e Maastrot. Mas, falava, a lei das Trumot e Maastrot fora da terra de Israel, uma vez que é só rabínica, é só uma lei de Rabanan, tem leis mais leves. Então, fora da terra de Israel, o Israel pode dar para o Kohen Trumá em troca de um serviço. Os sábios decretaram a Trumá fora da terra de Israel, mas decretaram de forma mais leve. Então, o Kohen pode prestar um serviço para o Israel para receber essa Trumá. Rav Chama Yaiv Lerishame. Rav Chama dava a Trumá para o seu ajudante, Kohen, em troca dos serviços dele, como a gente viu que é permitido. Amar Shmuel disse Shmuel, Trumat Chutz Laaretz Betela Berov. Na terra de Israel, se digamos uma maçã de Trumá se misturou com maçãs laicas, tudo se proíbe para um não Kohen. Somente um Kohen pode comer. A não ser que tenham 100 maçãs laicas para cada maçã de Trumá. Se tem uma maçã de Trumá, tem que ter 100 maçãs laicas para cancelar essa Trumá. Se tem duas maçãs de Trumá, tem que ter 200 maçãs laicas para cancelar essas duas. 100 para um. Mas fora da terra de Israel, a Trumá é Bater Berov, que se cancela dentro de uma maioria. Sem uma maçã de trumã que se misturou com duas maçãs laicas, se cancelou. E eu não comer pode comer tudo. Rabba Mivat Laberov, meu rei Labimeto matou. Rabba era Cohen. E quando ele estava impuro, ele não podia comer essa trumã. Ele pegava a trumã e colocava numa mistura com maioria rulim, maioria laico, e cancelava e comia. Ravuna Beredrev Yoshua, que me trame ele e chame de trumã. Ravuna Beredrev Yoshua também era Cohen. Quando ele recebia vinho de trumã, Havarame trenate de rulim, lechada nata de trumã. Shakilchad, mikan ve Shakilchad. Ravuna Beredrev Yoshua, ele pegava um volume de vinho de trumã. Ele estava impuro, então ele não podia beber esse vinho agora. Ele pegava um volume de vinho de trumã, misturava com dois volumes de vinho laico, então tem maioria laica. Ele bebia um volume. Depois ele pegava mais um volume de vinho de trumã, misturava com esses dois que sobraram, cancelava e bebia mais um volume. Assim iria cancelando a trumã, bater berov, ele podia beber mesmo impuro. Memar Shumer fala Shumer mais sobre isso. Trumat chutz laretz, ochel veolech, ve'achar kach mafrish. Na terra de Israel, a pessoa colhe a safra do campo dele, ele armazena, ele não pode comer isso enquanto ele não separou o trumot e mastro. Primeiro ele separa o trumot e mastro, depois ele come. Antes de separar o trumot e mastro, essa safra é teve, proibida. Fora da terra de Israel, a lei é mais leve. A pessoa pode já começar a comer a safra dele e depois separar o trumot. Amar Shmuel fala Shmuel mais. Em Trumat Chutz La'aretz, Asura, Ela Bimisha Atuma, Yotza Alav Migufo. A pessoa impura, fora da terra de Israel, tem uma lei mais leve também. Na terra de Israel, o impuro não pode comer Truma, independente da impureza. Fora da terra de Israel, depende. Se a impureza saiu do corpo do Cohen, se uma mulher impura a impureza da menstruação, por exemplo, a impureza saiu do corpo dela. Ou um Cohen que a impureza saiu do corpo dele. Corrimentos impuros, Av, ou Balkeri, a impureza noturna, que a impureza sai do corpo da pessoa, é uma lei mais grave. Ele não pode comer trumá de fora da terra de Israel. Mas se a impureza veio de fora para dentro, ele encostou num falecido, ou ele encostou num réptil impuro, é uma impureza mais leve. Ele pode comer trumá de fora da terra de Israel. Mais uma lei, fala Shmuel, que o impuro, independente da impureza, ele pode encostar em de fora da terra. De dentro da terra, de Israel, o impuro não pode encostar na trumá, vai impurificar, isso é proibido pela Torá. Mishmeret, a lei de cuidar da trumá. Mas, com relação à trumá de fora da terra de Israel, o impuro pode encostar. A maravilha, fala Ravina. Ilgav nidá, uma mulher impura é impureza de Nidá. O sangue saiu do corpo dela. Então, ela pode encostar em Trumá, como a gente acabou de ver. E ela está fazendo uma massa. Quando a mulher faz a massa, ela separa uma porção da massa para o coelho. Então, ela separou a Halá, essa porção, e ela encostou nessa Halá. A Halá é como Trumá, é uma oferenda também. Ela pode encostar. Quem que vai comer essa halá tem que ser um Cohen que não tem essa impureza que saiu do corpo dele. Então ela pode dar, por exemplo, para uma criança Cohen comer. Uma criança não tem nenhuma impureza que sai do corpo dele. Então ele pode comer. Ou um adulto que não tem essa impureza, a impureza não saiu do corpo dele, ou se saiu ele já se purificou, ele pode comer. Veilega Cohen Katan, Shaklula Bereish Masa, Veshede Betanura. Se não tem nenhum desses Kohanim para comer essa trumá, ela queima a trumá, essa halá. Então, Veder Mafresha halá Hriti, Keihid Lotishtakach, Turat halá, Veuhila Kohen Gadol. Depois que vem algum Kohen que pode comer a halá, não tem essa impureza que saiu do corpo dele, ela tem que separar a halá outra vez dessa massa. Ela separa a halá e dá para esse Kohen comer. Porque, sabe, os decretaram isso, para que os judeus de fora da terra de Israel sejam cientes que a mitzvah da trumá é dar para o coelho comer, não queimar. Se ela vai só queimar, pode ser que ela vai achar que essa é a mitzvah de queimar, não vai dar para um coelho comer. Ela tem que separar a chalá para dar para um coelho válido comer. Então, diz esse Shmuel, como a gente acabou de ver, que se a impureza vem de fora para dentro, ele encostou num falecido, ele encostou num réptil impuro, ele pode comer truma. Essa é a opinião de Shmuel. Vamos ver que os sábios discutem com isso. Rav Nachman Rav Amram Rav Barcham. Avu Kaz de Barva. Rav Nachman, Rav Amram e Rav Barcham estavam num barco. Sadik Rav Amram Leafnui. Rav Amram foi para um sanitário. Atai Hai Itita Alat Kamayu. Veio uma mulher e perguntou para os dois sábios que sobraram. Amrabiu Tmemet Mal Sheitvol Veyocham Trumat Hutzlaretz. O que acontece se a pessoa, fora da terra de Israel, se impurificou a impureza do falecido Tumat Met? Ele já foi no mikve. Será que ele pode comer trumá já? Ele é coen? Ele pode comer trumá de fora da terra de Israel? Ou será que não? Sempre que a pessoa se purifica no mikve, até o pôr do sol, até Erev Shemesh, ele tem uma impureza mais leve de Tvulio. Na terra de Israel, o coen que tem essa impureza não pode comer trumá. Perguntou essa mulher, o que acontece se o coen, fora da terra de Israel, foi no mikve e ele quer comer trumá de Hutzlaretz? Não chegou o pôr do sol ainda. Será que ele pode comer ou não? Amar Rav Nachman e Rav Barcham. Falou Rav Nachman para Rav Barcham. Viramos a página. Nós temos a purificação da impureza do falecido? Não temos. Hoje em dia a gente não tem como se purificar, porque não temos as cinzas da vaca vermelha. Então falou Rav Nachman, hoje em dia que não temos como se purificar de qualquer forma, então não, a pessoa não tem que esperar até o pôr do sol. Amar Rav Barcham. A gente não vai esperar Rav Amram. Ele foi para o sanitário. Vamos esperar ele voltar. Vamos ver o que ele fala. Não vamos responder para ela sem Rav Amram. Adachiat Rav Amram. Ele voltou. Amar leu Achem Arav. Assim disse Rav. Tmemet ovel leocher biturmat chutz laaretz. Essa lei. A pessoa se impurificou por isso falecido. Foi no mikve. Ele pode comer trumá sem que espere o pôr do sol. Mas fala que a lei não é assim, ele tem que esperar. Amar Marzutra Mishmederav Shechet. Fala, sabe mais uma lei. Tumei Sheret Tover Veuher Betrumat Chutz Laaretz. A pessoa encostou num réptil impuro, foi no mikve, ele é coen, pode comer trumá já, sem que ele espere o pôr do sol. Verei Tilechet Akavate, mas a lei não é assim. Também fora da terra de Israel, o Tvulion tem que esperar até o pôr do sol para comer truma. Continua. Disse a Mishnah, a pessoa tem um animal primogênito e a carne desse animal tem que ser comida dentro de um ano do nascimento dele. Se é um animal válido para o sacrifício, é sacrificado dentro de um ano e os Kohanim comem. Se é um animal defeituoso, é dado para o Kohen, ele abate e come no primeiro ano de vida do animal. Então analisa aqui. Medicamento no lado bom, betoch shnato, lembra dele, shnadidemanim. Você vê da linguagem da Mishnah, o que depende aqui é o ano do primogênito. O ano de vida dele, não o ano do calendário. Se ele nasce um pouco antes de Rosh Hashanah, passa Rosh Hashanah, é um novo ano do calendário, mas ainda não passou um ano da vida dele. O que depende aqui é o ano da vida do primogênito. Então, Miná, Nemiri, qual é a fonte disso? Talvez se trata do ano do calendário. Então, explica. Damar Avidah Amara, fala da Avidah Amidirá. Da marca do Pasuk. Lefne Hashem Elokecha Tochelenu, Shana Beshana. Vocês vão comer a carne do primogênito, o Pasuk se refere ao Kohen. Vocês vão comer ano no ano. O que significa ano no ano? Eizu Ishana Shenechnezet Bechaverta. Haveomer Shana Shelebechol. Fala, Rav. Ano no ano é uma referência a essa lei de antes. O que depende aqui é o ano de vida do primogênito, que pode entrar no próximo ano do calendário. O primogênito nasce um pouco antes de Rosh Hashanah. O ano de vida dele, primeiro ano, termina no próximo ano do calendário. Depois de Rosh Hashanah, ele acabou de nascer antes de Rosh Hashanah. O ano de vida dele vai entrar, Shana Beshana. O ano dele vai entrar no próximo ano. Uma referência a essa lei. Então, Deberav Tana, Shana Beshana, Yom Echad Beshana Zu, Yom Echad Beshana Zu. Beirav, né, Shiva e Rav falaram diferente. Esse Shana Beshana veio falar uma outra lei. Ano no ano. Veio dizer Yom Echad Beshana Zu, Yom Echad Beshana Zu. Veio dizer que a pessoa pode comer a carne do primogênito, que é sacrificado, em 2 anos. Ou seja, Limidar Bechor Shenechal Shnei Amim Velay Lechad. O que a Torá veio dizer é que se o primogênito é sacrificado no último dia desse ano, é permitido comer a carne nesse dia e no dia seguinte, que já é um novo ano. Então veio dizer que quando o primogênito é sacrificado, a pessoa tem o dia do sacrifício para comer a carne, a noite seguinte e o próximo dia até o pôr do sol. Como a lei do sacrifício de Shlamim. No caso do primogênito, quem come a carne é o Kohen. Então, pergunta, Beirav, Minaleu, Beirav aprendeu de Shana Beshana essa lei dos 2 dias e uma noite para comer. Da onde ele sabe a lei de antes? Que com relação ao ano do primogênito, o que depende é o ano dele, não o ano do calendário. Da onde ele sabe essa lei de Shana Beshana, ele usou para outra lei. Então, Yarfim Mekodashim, Beirav aprende da lei dos sacrifícios normais. Quando a Torá diz, você pode sacrificar o animal, mas tem que ser no primeiro ano de vida do animal. É o ano dele, não é o ano do calendário. Então, Bekodashim Gufayamina, de onde a gente sabe essa lei dos sacrifícios? Beirava aprende da lei dos sacrifícios que o ano é o ano do animal, o ano de vida dele. De onde a gente sabe, de onde ele sabe isso? Fala, melhor dos sacrifícios em geral. Pergunta, melhor, de onde a gente sabe essa lei no caso dos sacrifícios em geral? Então, Maravá Kabariako falou, sabe a marca do Pasuk? Keves Ben Shnato. Shnato Shelon, Velo Shana Sheminyan Olam. Passou diz, um carneiro Ben Shnato, que está no primeiro ano de vida dele. Então, a Torá fala isso claramente. Depende do ano de vida do animal, não o ano do calendário. Se o carneiro nasce um pouco antes de Rosh Hashanah, passa Rosh Hashanah, um novo ano do calendário, mas ainda é permitido sacrificar esse animal que está no primeiro ano de sua vida. Daqui Beirav aprende a lei também no caso do primogênito. Então Beirav aprendeu de Shana Beshana ano no ano sobre o período do consumo da carne, 2 dias e uma noite. Beirav aprendeu de Shana Beshana a lei que a gente acabou de ver, do ano do animal. Da onde Beirav aprende essa lei dos 2 dias e uma noite? Então Nav Kalei Miu Psara Mielach Kachazé Atnufa O Keshok Ayamim. Aprende esse passo que a Torá associa a carne do primogênito sacrificado com o peito e a coxa do animal, a coxa que é movimentada junto com a perna. Tnufa. Então o quê? E Kishua Katub Lechazé Beshok Sheshlamim. Diz Rav, a Torá veio associar entre a lei do primogênito com a lei do Shlamim, porque o peito e a coxa do Shlamim são movimentadas pelo dono e pelo Kohen na hora do sacrifício. E no caso do Shlamim, assim como no caso do Shlamim, se é sacrificado hoje, então é permitido comer a carne hoje, durante o dia, na noite seguinte, no próximo dia até o pôr do sol, a mesma coisa no caso do primogênito. Então, Rav aprendeu daqui isso, e Beirav aprendeu essa lei dos 2 dias e uma noite, de Shana Beshana. Então, pergunta, Veidar, por que Beirav não aprende daqui? Então explica aí, Meata, Mikale Meimar, Chazeve Shok Shel Todah. Fala Beirav, desse passo não se vê isso, sozinho. Porque pode ser que a Torá associou a carne do primogênito com o peito e a perna do sacrifício de Todah, que também é movimentado. E lá a pessoa tem um dia para comer e a próxima noite, até o amanhecer, não tem o próximo dia. Então por isso Beirav tem que aprender de Shana Beshana, esses 2 dias e uma noite. Shnei Mevelai Lecha. Então, o que Rav vai responder? Uma boa pergunta. Então, Beidach, Amarkra Lecha Iye. Osiv Lecha Katuv Avaya Acheret, Bebechor. Não sei que a Torá fala o Psalam Yelach, como a gente viu, fala Lecha Iye. Vai ser para você. Mais ainda. Para o Kohen comer também no próximo dia. A Torá veio facilitar mais a lei. Vai ser para você. Ou seja, ele pode comer a carne do Bechor no próximo dia também. Então, assim falará, porque Beirav discute. Veidach, imeata mikalmeimar, haiyelecha, limeda bechor balmum, shenotuno lakoen, shelomatzino lo bechoratora kula. Fala Beirav, se fosse só de Silechá e Iê, ia falar esse passo que veio dizer uma outra lei. Que o primogênito defeituoso é dado para o Kohen, Lechá e Iê. Por isso temos que aprender essa lei dos dois dias e uma noite, de Shana Beshana, fala Beirav, Beida, Rav, discute, Amar, Upsaram, Echatam, Echat, Balmum. Fala Rav, a Torá fala Upsaram. A carne deles vai ser dada ao Kohen. A Torá fala a carne deles no plural, fala Rav, a Torá vai dizer tanto se o primogênito é normal e é sacrificado, o Kohen come, tanto se é defeituoso, é dado ao Kohen, pois a Torá fala no plural, o Psaram. Por isso, Rav aprende de Lechaie, ali dos dois dias e uma noite. Beida, o que Beirav vai responder, Beirav discute, o Psaram dane Bechorot de Kulu Israel Kiama. Fala Beirav, isso que a Torá fala no plural, o Psaram, não necessariamente se refere ao primogênito válido e defeituoso. E se no plural o Psaram veio dizer os primogênitos do povo são dadas para você, para o Kohen. Então, Beirav diz que temos que aprender essa de Lechaie, que o primogênito defeituoso é dado para o Kohen. Isso eu falei, Guimara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar as explicações sobre a nossa Mishnah. Vamos ver mais duas novas Mishnayot. O que acontece? A pessoa pega o primogênito que tem um defeito e ele abate antes que o especialista verificou esse defeito. Vamos ver isso com muito mais atenção. Baruch Adonai Olam, Amen v'Amen.